Diz assim o Senhor.
Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 26. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galiléia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso em cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Rei de toda a terra e Senhor desta igreja, Pai. Chegou a hora, Senhor. Chegou a hora do Teu poder ser manifesto neste lugar mais uma vez, Senhor. Chegou a hora, ali, calabasubi, alabaxeia, serebicanda, lalalabaxeia, serebilanda, lalalabaxe. Chegou a hora, Senhor da glória, Pai, de nós ouvirmos a Tua voz mais uma vez, Senhor. Chegou a hora de sermos edificados pela Tua palavra, Senhor, de toda a terra. Pela palavra, Senhor, que é poder puro, Senhor, que é como fogo, Senhor, que é como martelo que despedaça a pedra, Senhor da glória, Pai. Pai, usa-me agora na beleza da Tua santidade, no poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Usa-me, Senhor, porque Tu és Deus, Senhor, para fazer esta obra, Senhor. Ô, Senhor de toda a glória, Pai, unge a minha mente, o meu coração, os meus ouvidos, que eu ouça a Tua voz agora, Senhor, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. É que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Irmãos, uma história muito interessante, essa história bíblica que nós lemos aqui. Jesus Cristo, Filho de Deus, se achegando, né, a uma região onde existia um homem que era terrivelmente impactado por uma possessão demoníaca, e não era qualquer possessão, né, era uma possessão terrível. Né? O demônio, quando Jesus perguntou o nome dele, ele disse que era legião, porque eram muitos, uma legião de homens, era cerca de 6.000 homens. E nós entendemos, pelo texto bíblico também, que a situação daquele homem era terrível. E é aquilo que o diabo faz nas vidas. Quantas vezes, irmãos, principalmente em São Paulo, Jundiaí, é mais difícil, embora tenha, né? Quantas vezes eu passava, ia trabalhar e via aqueles mendigos, né, deitados, sujos, todos inchados, né? E logo eu percebia e entendia que era uma ação demoníaca, né, que veio e possivelmente destruiu tudo que ele tinha, o trabalho, a família, filhos, esposa se tivesse, né, tirou toda a dignidade do homem e transformou um homem num verdadeiro animal, né, numa pessoa, né, completamente desprezível, né, em nível de sociedade, destruindo e tirando tudo que ele podia daquela pessoa. E todas as vezes que eu lembro desse texto bíblico, eu me lembro de quantas vezes eu passava e me lembrava, passava nas ruas e via essa situação que eu relatei com os irmãos, e me lembrava dessa passagem bíblica, compreendendo aquilo, que na verdade era uma ação demoníaca, destruindo e arrancando tudo que ele podia, tudo que os demônios podiam, Satanás podia tirar daqueles homens, ele tirava, né? Só faltava tirar a vida, e muitas vezes não conseguia porque não existia a permissão divina, porque Deus é o dono da vida. Mas tudo que ele podia tirar, ele tirava daqueles homens. E essa situação que nós lemos aqui é igual. A Bíblia diz que este homem vivia nos cemitérios, no meio dos sepulcros, dormia no meio dos sepulcros. A Bíblia diz que este homem vivia nu, né, andando completamente com a sua vida destruída, fora da sociedade, né, vivendo uma vida que já não existia, vivendo uma vida, né, terrível, porque a Bíblia diz que Satanás, os demônios ali, faziam com que ele se machucasse também, e algumas vezes tentavam acorrentar este homem, e ele na força, esses demônios na força que eles tinham, arrebentavam as correntes. E ele, segundo a Bíblia, segundo o relato bíblico, saía correndo, gritando e ia para o deserto, onde não tinha nada. Para vocês verem aquilo que as trevas podem fazer com o ser humano. Para vocês verem como Satanás age neste mundo, tentando realmente destruir tudo aquilo que Deus construiu. Tudo que ele puder roubar, conforme diz a Bíblia, né, ele vai roubar, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Tudo que ele puder destruir no homem, ele vai destruir, para que ele consiga o intento dele. E eu gostaria que você refletisse sobre isso, sabe? Eu gostaria que você compreendesse essas coisas todas, porque quando nós olhamos, muitas vezes parece tão natural, né? As coisas ao nosso redor às vezes parecem tão natural, às vezes as coisas ao nosso redor parecem tão simples, parecem que são problemas realmente de uma sociedade, problema da criação, problema das oportunidades, problema de aconteceu isso, aconteceu aquilo, a pessoa passou por um trauma na infância, a pessoa passou por determinada situação na sua vida, né, que gerou aquilo, e óbvio, né, que normalmente o resultado daquilo vem de um passado realmente ruim, mas não é algo que nós podemos referenciar somente ao passado, mas muitas vezes aos espíritos que foram ali gerados no passado, que foram ali, que possuíram aquele homem ou aquela pessoa, por um passado, né? Realmente um abuso sexual, por exemplo, de uma criança, gera consequências na vida da criança, né? E gera espíritos demoníacos também, né? Toda relação sexual, os irmãos sabem, a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, né, que uma relação sexual, na verdade, é a comunhão da carne, e tudo que está de um lado passa para o outro. Existe uma comunhão física, uma comunhão da carne, e essa comunhão se torna espiritual também, porque é um ato, um ato idealizado por Deus para ser santo. E na verdade, quando existe assim um adultério, quando existe, né, a prostituição, quando existe um estupro, essas coisas todas se pervertem, e existe uma questão espiritual envolvida também. Fora os traumas psicológicos, é óbvio, mas existe uma consequência espiritual envolvida também. Uma pessoa que bebe, Quantas vezes essa é originário de questões hereditárias, não no sentido, biológico, não no sentido físico, mas no sentido espiritual, maldição que vem de vô, vem de pai, vai para o filho, e quanto isso não for quebrado, vai persistindo na vida da família, né, e vai indo, até, né, que alguém encontre Cristo e isso se quebre. Né, o casamento, né, que não dá certo, ou o avô que não deu certo, o pai que não deu certo, o filho que não está dando certo, também são consequências espirituais, geram consequências espirituais, são maldições hereditárias, né, que vêm sobre as pessoas. Não sei, a Bíblia não relata isso sobre esta pessoa, mas nós temos, não podemos ignorar esse mundo espiritual, irmãos. Né? As pessoas muitas vezes, elas estão muito focadas no seu dia a dia, né? e não tem discernimento daquilo que está acontecendo ao seu redor, né? E portanto não sabem agir, não sabem abençoar, e portanto não sabem, né, ajudar uma pessoa quando está passando por uma situação específica dessa, né? Quando está passando por uma situação dessas. Então, um exemplo, né? Você vê uma pessoa, né, que bebe muito, e você sabe que o pai bebeu, que o avô bebeu, eram todos alcoólatras, que você procure orientar essa pessoa, não somente na questão da saúde, não somente na questão familiar, mas na questão espiritual, dizendo da necessidade dessa pessoa ter Jesus mesmo para que ela possa ser liberta e que isso possa, né, desaparecer da vida da pessoa. E outras coisas mais, não vou ficar aqui abordando assuntos, mas mesma coisa na área do casamento, mesma coisa em qualquer área, né, que a pessoa esteja envolvida, até nas questões de doença, né, irmãos? Vamos quebrar, né? Vamos nos levantar para orar, embora existam muitas vezes explicações científicas para, né, que uma doença seja propagada de gerações em gerações numa mesma família. Nós somos filhos de Deus e podemos quebrar isso pelo poder do Senhor. Podemos nos levantar e falar: não, Senhor, aqui é diferente. Não, Senhor, eu não aceito nenhuma maldição porque Jesus cravou na cruz as maldições. Eu não aceito porque eu sou filho de Deus, né? Que você olhe o lado espiritual e deixe de lado muitas vezes a naturalidade do mundo, porque as pessoas vão achar justificativas científicas ou não para tudo que acontece neste mundo. Tudo que acontece neste mundo, as pessoas vão achar uma justificativa, qualquer que seja ela, menos a espiritual. Menos aquela que diz que existem demônios que estão agindo na pessoa. Menos aquela que diz que existem consequências espirituais que foram geradas de geração em geração para aquela pessoa, né? A Bíblia diz, né, que Deus visita a maldade dos pais nos filhos em até terceira ou quarta geração, né? Terceira ou quarta geração. E abençoa aqueles que são fiéis a Deus em até mil gerações. Então é a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus que é sábia e soberana. É a palavra de Deus que é determinante para que realmente nós entendamos esse mundo espiritual. E obviamente, quando existe uma maldição que veio na terceira, que veio na segunda geração, por exemplo, a pessoa se converte, aquilo é quebrado. Aquilo é quebrado e começam as mil gerações de bênção. E começam as mil gerações de bênção até que alguém se desvie do Senhor, até que alguém também quebre essas gerações de bênção e aí vem as gerações de maldição. Então são consequências espirituais e escolhas que Deus nos deu. E aquele homem estava vivendo uma situação parecida com essa. Eu gostaria de chamar a atenção de você, porque ninguém conseguia controlar aquele homem. Mas quando aquele homem viu Jesus, imediatamente aqueles demônios reconheceram o Senhor, reconheceram Jesus como Filho de Deus, e ele disse isso, né? Ele disse, quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Olhou para Jesus e reconheceu a soberania do Senhor, se jogou aos pés do Senhor, se prostrou, porque todo joelho se dobra diante do Senhor, e declarou a soberania do Senhor, dizendo: tu és o Filho do Deus Altíssimo. Os homens não reconheciam que Jesus era Filho de Deus, mas os demônios reconhecem, né? As trevas reconhecem o Senhor, as trevas reconhecem o poderio de Deus, a sociedade, a humanidade não reconhece, mas as trevas reconhecem e se submetem a isso. Todas as vezes que se encontram, né, com o Filho de Deus. É uma ação, foi uma ação assim instantânea e surpreendente no meio daquele povo. Eu gostaria de chamar a tua atenção para isso também, porque, né, quando nós estamos envolvidos com as coisas santas, com as coisas que são de Deus, quando você se consagra, por que que demônios se manifestam na igreja? Porque, né, a unção é tão grande, porque a presença de Deus é tão grande, que acontece a mesma coisa que aconteceu com aquele homem. Ele se manifesta, né, se prostrando diante de Deus, né, não consegue fugir ali daquilo que é o Senhor. Então é necessário que nós, para que coisas parecidas com essa aconteçam nas nossas vidas, nós como servos de Deus, não é para acontecer a qualquer instante, mas existe um propósito de Deus em cada fato, né? Você como servo de Deus, quando você estiver ali consagrado, quando você estiver na presença do Senhor, quando você estiver ali orando às vezes, ou quando você estiver ali falando da palavra do Senhor, isso pode acontecer também, porque o Senhor se manifestará através da sua vida, e quando o Senhor se manifesta através da sua vida, o resultado da Bíblia é igual, o resultado que aconteceu na Bíblia, melhor dizendo, é igual o que acontece contigo. Por isso, quando você ora por uma pessoa, pode sim manifestar um demônio, porque você vai estar ali fazendo algo em nome de Jesus. Você vai estar revestido naquele instante do poder e da autoridade de Deus para que coisas ali aconteçam. E eu vou confessar aos irmãos, né, quantas vezes eu passava, né, no caminho para o trabalho, vendo aqueles mendigos, quantas vezes eu sentia vontade de parar o carro e impor as mãos para orar por aquelas pessoas. Quantas vezes eu sentia isso, irmãos, esse desejo de fazer isso, embora fosse uma atitude, né, com falta de sabedoria, porque a Bíblia diz também que quando um demônio sai, ele anda por lugares áridos, né, ele necessita incorporar, e ele fala: vou voltar para onde eu estava. E se ele encontra a casa vazia, adornada, ele volta, ele e mais sete. E a Bíblia diz que, né, a situação daquela pessoa fica muito pior do que já estava. Então até nisso nós temos que ser sabedoria, irmãos, porque simplesmente orar não basta, nós temos que falar de Deus, nós temos que proclamar a glória do Senhor, nós temos que entender, né, que simplesmente, né, usar da autoridade de Deus para libertar uma pessoa em determinado momento, muitas vezes não é sábio. Se não houver uma chance daquela pessoa entregar a sua vida a Jesus, se não houver chance daquela pessoa entregar a sua vida a Jesus, por isso que muitas vezes a gente... Olha, irmãos, o mundo espiritual não é fácil. Agir com sabedoria no mundo espiritual não é fácil, porque muitas vezes você sabe assim, você sabe, eu vou impor as mãos para manifestar um demônio. A gente sabe. Quantas vezes isso já aconteceu na igreja, não nessa igreja, na outra igreja que nós dirigimos, de uma pessoa que entrou na igreja e ficou lá no fundo, né? E eu sabia, eu falei, se eu impor as mãos, essa pessoa vai manifestar diversos demônios. E a pessoa participou do culto, depois acabou o culto, eu chamei para conversar comigo, comecei a conversar com a pessoa, comecei a dar algumas orientações, e aí eu falei, você quer que eu ore por você? Sabe quando você fala assim, meu baixinho? Quer que eu ore por você? E a pessoa falou, quero. Irmãos, eu levantei a mão assim, ó, levantei a mão. A pessoa já manifestou uma pombagira, e foi um trabalhão aquela noite, porque pombagira é um demônio de escândalo, né? Foi. Mas para vocês verem, irmãos, como nós temos que nos preocupar com determinadas coisas que muitas vezes parecem ser tão naturais, né? É só fazer, não é só fazer não. A gente precisa saber se nós podemos fazer. É lógico, se manifestar um demônio, você não vai ficar quieto. Se manifestar um demônio, você tem obrigação espiritual de mandar embora. Não é isso que eu estou falando. Mas é do momento de você fazer. Vou fazer, se eu fizer, eu sei que vai acontecer isso, então eu posso fazer? Às vezes Deus vai falar, faça. Às vezes não é o momento certo de fazer, por conta daquilo que a Bíblia diz. Por conta das consequências que serão geradas sobre a pessoa, porque Deus falou. Simplesmente porque Deus falou. Né? Então, que você compreenda a autoridade, o porquê as coisas acontecem, quando as coisas acontecem, né? E que nós não podemos sair por aí fazendo, né? Saltitando, impondo as mãos às pessoas, simplesmente porque nós temos autoridade. Não, nós temos que ser sempre direcionados por Deus. Às vezes, por sabedoria dada por Deus, e às vezes, por Deus dizer, né? Vai lá e faça, né? Lembro uma vez eu viajei para o interior de São Paulo, estava, né, o meu filho Vitor, pequenininho ainda, Maria não tinha nem nascido, estava eu, Rosana, na cidade onde eu nasci, e eu estava na praça assim, lá, né, passeando assim na praça da cidade, e aí apareceu uma pessoa e ela estava endemoniada, só que não manifestava o demônio, ela tinha demônios, e era uma pessoa que vivia, era um pedinte, não era um mendigo, era um pedinte. E ele parou do meu lado, agachado. Ele agachou do meu lado e começava a olhar para mim assim, bem típico de um demônio. Eu olhei para ele assim e eu falei assim para mim, se ele não sair daqui a um minuto, eu vou orar por ele. E eu olhei para ele assim, ele olhou para mim, ó. Saiu correndo. Possivelmente porque Deus não queria que aquele momento acontecesse naquele instante. Então nós temos sim, irmãos, que ter discernimento em primeiro lugar e sabedoria para fazermos as coisas que são espirituais. E você nunca perca o vínculo espiritual, o entendimento espiritual de determinada coisa. Você precisa sair desse costume que as pessoas tem de tentar compreender as coisas de forma científica, porque muitas vezes aquilo que é científico é gerado por causa do mundo espiritual. Então você precisa sempre estar preocupado com isso, sempre estar preocupado em discernir isso para a glória do Senhor. Nosso país está passando por um momento de eleições e tudo o que você fizer hoje vai gerar uma consequência. E não importa qual seja, não sei quem você vai votar, não me importa quem você vai votar, eu sei que o seu voto vai gerar uma consequência espiritual sobre o país. Né? O povo, né, a maioria do povo vai gerar algo no contexto espiritual sobre esse país, bom ou mal. Não estou querendo defender ninguém aqui, muito pelo contrário. Né? A igreja não é lugar, né, de debate político ou de defesa política. A igreja é lugar de defesa de Jesus, lugar de defesa de Deus, é lugar que nós estejamos fazendo apologia às coisas que são de Deus, né? Defendendo as coisas que são de Deus. Mas vai acontecer, e você esteja atento a isso, né? E você vai ver as coisas acontecendo. E você tem que entender que foram as pessoas que geraram aquilo, que fizeram gerar aquilo. Né? E assim será sempre. Sempre será desta forma. Aquele homem reconheceu a soberania de Jesus, e Satanás vai reconhecer a soberania de Jesus sobre a sua vida sempre. Sempre, sempre, sempre. Quando você orar por uma pessoa, se você orar com fé e entendimento, a manifestação do poder de Deus na sua vida acontecerá. E quando acontece a manifestação do poder na sua vida, né, tudo que está ao seu redor se submete a ela. E essa submissão muitas vezes faz manifestar um demônio. Né? Qualquer que seja ele, qualquer que seja a quantidade, a presença de Deus faz manifestar o demônio. Os demônios, né? E aconteceu naquele homem, e aquele homem perguntou, falou para Jesus: que nós temos a ver contigo? Vieste nos atormentar antes do tempo? Olha só, eles sabem o juízo, eles sabem que estão condenados, eles sabem, né, a soberania de Deus e tudo aquilo que Deus já determinou sobre a malignidade toda, sobre as trevas. E eles disseram: viesse nos atormentar antes do tempo? Jesus ia expulsá-los e eles pediram que eles fossem lançados ali sobre uma manada de porcos. E Jesus permitiu que eles incorporassem nos porcos e depois Jesus ordenou que esses porcos se precipitassem ali, né, no mar. E ali morreram todos afogados. Existe uma justificativa para isso também, né? Naquela época, os judeus não podiam comer carne de porco, né? Estavam criando aquilo que não podiam criar para comer. E Jesus permitiu. E, né, aconteceu aquilo. E os porqueiros, né, os donos daqueles porcos, ficaram ali, segundo a Bíblia, estarrecidos, e foram contar às multidões, e não se importavam em ver ali, porque a Bíblia diz que depois se encontraram ali aquele homem que era possesso no passado, vestido, lúcido, aos pés de Jesus, ouvindo as palavras do Senhor Jesus, ou seja, houve plena restituição. Aquele homem que já era indigno da sociedade, aquele homem que estava já, né, afastado da sociedade, vivia no meio dos mortos, no cemitério, né, já estava ali plenamente vestido, já estava ali com a sua vida transformada, já estava ali, né, vivendo uma nova situação, uma nova perspectiva sobre a sua vida. E aqueles homens, os porqueiros, estavam preocupados com os porcos e ordenaram que Jesus se retirasse dali. Vá embora daqui, não queremos o Senhor aqui, não queremos, né, a sua atuação, não queremos, né, a sua liberdade, que esse homem ali continuasse morto espiritualmente, mas os nossos porcos não podiam estar mortos. Para vocês verem os valores que a humanidade, que o ser humano tem, e assim é a mesma coisa, irmãos. Hoje em dia é a mesma coisa. As pessoas estão se importando com o seu bem-estar, estão se esquecendo de Deus, estão se esquecendo das coisas santas de Deus, estão se esquecendo dos valores de Deus. Nós escrevemos hoje, ontem no boletim da igreja, né? Aliás, publicamos ontem no boletim da igreja a respeito do que acontece hoje em dia, realmente, com as pessoas. As pessoas estão vivenciando coisas que não têm nada a ver com Deus e estão desprezando isso. Estão desprezando Deus. Estão desprezando o Senhor por conta dos seus interesses pessoais, né? Por conta dos seus interesses pessoais. E isso é terrível. Porque no meio evangélico existe muito disso, né? As pessoas conhecem a Deus. Quem não conhece a Deus, né? Quem está fora, né, de uma igreja, normalmente não conhece o Senhor, então pode fazer qualquer coisa que não é novidade, né? Mas quem está dentro da igreja não deveria mais agir de determinadas formas, como nós vemos comumente as pessoas agindo, sabe? As pessoas, elas estão muito voltadas ainda para a carne, para os desejos da carne, para as suas necessidades físicas. Estão deixando de lado os valores de Deus. Os valores de Deus são inegociáveis, irmãos. Os valores de Deus são inegociáveis. Foi sexta-feira, eu recebi um e-mail de uma pessoa, sabe que eu trabalho com informática, não é da igreja. Aliás, não foi um e-mail, foi um WhatsApp. Lá de São Paulo. E ela mandou uma foto assim de um recibo. E ela perguntou assim: dá para você alterar o valor e a data desse recibo? Não, ela não perguntou se dava para eu. Ela perguntou: dá para alterar a data e o valor desse recibo? Eu escrevi assim: dá. Só que eu não faço. Aí foi para a pessoa responder. Daqui a pouco vem ela: mas eu preciso muito disso. Faz isso para mim, eu preciso muito disso. Eu repeti para ela: eu não faço esse tipo de trabalho. Não adianta você insistir. Eu não faço isso. Isso é um crime. Isso vai contra a minha fé. E a pessoa ficou toda emburrada. A pessoa ficou... achou ruim. Que eu podia fazer. Você podia fazer. Eu estou precisando, você podia fazer. Né? E são coisas, irmãos, que às vezes as pessoas... irmão, eu dei um exemplo aqui, recente, né? Foi sexta-feira. Às vezes as pessoas falam: não, vou fazer, vou ajudar a pessoa, né? Ela vai ficar com raiva de mim, né? Vou fazer, não custa nada eu fazer aqui, facinho eu fazer, né? Quem sabe fazer é fácil. Facinho eu fazer, vou fazer. E às vezes as pessoas falam assim: R$100. R$100 para fazer. E aí faz, por interesse. Por interesse, né? Para vocês verem, irmãos, que muitas vezes as pessoas estão realmente caminhando por um lado que estão deixando os valores de Deus de lado para o que? Obterem benefícios para si mesmos, né? E isso vai gerar maldições. Isso vai gerar consequências espirituais de forma terrível na vida da pessoa. E que você tenha discernimento disso. Que você tenha discernimento daquilo que você está gerando sobre a sua vida, daquilo que você está gerando sobre a sua história. Que você tenha discernimento nisso, né? Porque Deus, ele não é boneco, ele não é bobo. Deus te mostrou a verdade para você viver a verdade. É para você viver a verdade. Por isso que ele te mostrou a verdade. Não é para você ficar brincando com ele. Não é para você ficar brincando, né, com o coração dele. Não é para você ficar brincando com a misericórdia dele. Foi para você viver a verdade. Por isso que ele te mostrou a verdade. E mandaram Jesus embora. E Jesus foi. E Jesus foi embora. Mandaram ele embora, ele foi embora. Assim como o mundo está mandando Deus embora. Assim como o mundo não quer Deus, está desprezando Deus, Deus está deixando. Vocês não querem? Então, vivam sem mim. E as consequências de viver sem Deus são terríveis. E a humanidade está vivendo isso já nos dias de hoje. Momentos terríveis. Momentos terríveis. Né? Contra aquilo que é, contra aquilo que é de Deus. Momentos terríveis. Eu vi aquele, quem conhece o deputado, o atual deputado, acho que é John Williams, vocês conhecem? Conhece? Aquele ex-BBB lá, gay. Ele falou uma frase e falou mesmo, não é como esse monte de fake news, né, de notícias falsas que tem hoje em dia, aí da eleição desse ano. Mas ele falou mesmo, ele falou assim que a Bíblia é uma palhaçada. E a igreja é o circo. Ele falou isso. É. E ele vai viver as consequências das palavras dele e vai viver as consequências daquilo que as palavras vão gerar sobre a vida dele. Primeira blasfêmia, e depois tudo aquilo que vai ser gerado sobre a vida dele, né, por conta dele viver aquilo que ele falou. E nós, irmãos amados, vamos cada vez ver mais isso, porque o mundo está desprezando Deus. Isso foi só um exemplo de como as pessoas hoje entendem, né, daquilo que é a palavra de Deus e daquilo que é Deus. As pessoas não querem Deus, não estão querendo Deus, e Deus não vai obrigá-las. E Deus não vai obrigar essas pessoas a quererem Deus, e o mundo cada vez vai sofrer mais as consequências do seu abandono, do abandono a Deus. O mundo sem Deus é um mundo destruído, e o mundo está sendo destruído, porque está abandonando Deus. Que Deus tenha misericórdia da igreja, né? Da sua noiva, porque virão momentos muito difíceis, por conta das decisões do homem em se afastar de Deus cada vez mais. Não sou eu que estou profetizando, não. A Bíblia que já profetizou isso. Nós só estamos confirmando aquilo que está acontecendo na minha e na sua vida. Aquele homem que foi liberto, ele queria seguir Jesus, e Jesus falou assim: não precisa, vai e se mostra aos seus parentes. E ele foi anunciando aquilo que Deus fez na vida dele. E é assim a nossa vida. Você tem que ser aquele que anuncia aquilo que Deus fez na sua vida. Talvez você tenha idealizado assim a vida daquele homem, fala que coisa terrível, mas, né, nossa vida também não era coisa boa sem Deus, não. Né? Mostra para as pessoas que estão ao seu redor aquilo que você é hoje. Mostra a nova criatura que você é. Mostra os novos pensamentos que você tem. Mostra as novas atitudes que você tem. Mostra para as pessoas verem a diferença. Para as pessoas entenderem como Deus trabalha, aquilo que Jesus faz, como fez naquele homem. Viram, eles viram, desprezaram, mas viram. E Jesus falou assim: vai e mostra para os teus parentes aquilo que Deus fez por você. E a Bíblia diz que ele foi, em todo lugar que ele ia, ele anunciava aquilo que Jesus fez por ele. Anuncie através de você. Não precisa nem de palavras, através daquilo que as pessoas veem, como viam aquele homem vestido, lúcido, né? Anuncie, né? Para as pessoas verem que você é uma nova criatura mesmo, em todos os sentidos, das palavras, nas atitudes, em todos os sentidos, olham e veem a mudança e falam: poxa, como você está diferente, poxa, o que aconteceu com você, poxa, né? Nossa, o que está acontecendo aí que você hoje é tão diferente? Você gostaria de ouvir isso, não gostaria? É muito bom ouvir isso, né? Que assim seja, então. Para a glória do nosso Deus. Para a glória do Senhor. E seja como esse Gerazeno. Faça isso. Porque hoje você tem vestes limpas, embranquecidas pelo sangue de Jesus. Vão ver as vestes limpas. Vão ver as vestes limpas. Vão olhar assim, vão ver. Poxa, que limpinha que está a sua roupa. Que branquinha que está a sua roupa. Está muito branca a sua roupa. É. Foi Jesus que lavou com o seu sangue e me deu. Que você seja esse que faz a diferença no mundo mesmo, né? Luz do mundo e sal da terra. Luz que ilumina e sal que tempera. Né? E Jesus falou, né? Se o sal perder a sua propriedade, para que ele serve? Vai ser jogado fora, não é verdade? Né? Um sal que não salga, você faz o que com ele? Não doa para assistência social, né, irmãos? Você joga ele fora. Você joga ele fora, porque não presta pra nada. Você é a luz do mundo e o sal da terra, luz que ilumina e sal que tempera. Fique de pé, vou orar por você.